Colegas, vamos dar início à reunião que hoje temos aqui com o Sr. Secretário de Estado Adjunto e da Administração Local, o Sr. Eduardo Cabrita. Como sabem, esta audição é realizada nos termos do artigo 102, número, ou 104, número 2 do nosso regimento. Todas as reuniões, penso que esta é a última, que está agendada, com o Sr. Secretário de Estado, nos termos do artigo 104, número 2, obviamente, do regimento. A nossa reunião, em termos de tempos de intervenção, também sabem, está estabilizada, e, portanto, hoje não temos ali o cronómetro, tiraram-nos o cronómetro, mas eu penso que farão fé aqui no senhor Dr. Jorge Figueiredo, que com toda a imparcialidade me avisará dos tempos e, portanto, não serei eu a determinar, mas ele a informar-me. Portanto, meus queridos amigos, cumprimentava o senhor Secretário de Estado, seja o bem-vindo à nossa reunião, mais uma vez, e dava-lhe de imediato a palavra para, durante estes primeiros 10 minutos, tecer as considerações que o Sr. Secretário de Estado entender por convenientes. Tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Saudava-o a si, saudava todas as senhoras e senhores deputados, transmitindo aqui quanto é, para mim, sempre motivo de satisfação esta oportunidade de analisar, acompanhar aquilo que é a atividade do Governo na área da administração local com esta Comissão. E sendo esta, neste modelo, disse o Sr. Presidente, a Assembleia ainda terá mais algum tempo nesta legislatura, mas neste modelo, a última reunião agendada, eu gostaria aqui, de alguma forma, brevemente transmitir-lhes aquilo que me parecem ser as marcas destes mais de 4 anos de ação do Governo nesta área da administração local, em que diria que, genericamente, praticamente tudo o que de essencial do programa de Governo foi plenamente realizado e, em alguns domínios, foi possível aprofundar essa ação, mesmo desenvolvendo matérias que, naturalmente, no programa de Governo eram enunciadas num tom sintético, como é próprio de um documento desse tipo. E destacaria 5 áreas de mudança que marcam esta legislatura na área da administração local. A passagem de uma retórica da descentralização para uma efetiva estratégia concertada de descentralização administrativa, a alteração da escala de intervenção dos municípios, com a consolidação de uma escala supramunicipal, a clarificação das regras de financiamento local, com a sua estabilização e com o seu contributo para a credibilização da gestão local, permitindo assim um alargamento do quadro de competências, uma aposta decisiva na simplificação administrativa, que é uma marca da governação do Partido Socialista nestes 4 anos e que também se projetou na administração local, e um conjunto de intervenções legislativas que contribuem para a melhoria da qualidade da democracia também a nível local. A primeira marca, e é provavelmente aquela que ficará destes mais de 4 anos de governação nesta área, é que durante décadas falou-se muito numa teoria geral da descentralização, em diálogo com a Associação Nacional de Municípios, com base no repto lançado no Congresso que celebrou os 30 anos do Poder Local Democrático, realizado em dezembro de 2006, o Governo lançou uma estratégia de descentralização, manifestada fundamentalmente nas áreas da educação, da ação social e da saúde, mas que foi alargada, naturalmente, também a outras áreas da ação governativa. Os municípios aprovaram no seu Congresso de Ponta Delgada, em 2007, maioritariamente um quadro de ação para a descentralização, que nos permitiu aqui trabalhar com resultados que, neste momento, não são projeções, são resultados óbvios. desde janeiro deste ano, mais de uma centena de municípios portugueses assumiram plenas competências relativamente à gestão dos equipamentos educativos, da ação social, das atividades de enriquecimento curricular em todo o ensino básico, isto é, até o nono ano. Dentro de poucos dias, quase meia centena de municípios irão assinar com o Governo contratos de execução com efeitos a partir do início do próximo ano letivo, o que significa que a maioria dos municípios do continente passarão a exercer estas competências na área da educação. Os municípios, no quadro da nova lei de gestão escolar, têm, os municípios e as famílias, uma palavra a dizer também agora na gestão das escolas, com uma verdadeira abertura da escola à comunidade, uma verdadeira gestão democrática no ensino, isto é, uma escola aberta à comunidade e não fechada sobre si mesma. Na área da saúde, neste momento, os conjuntos de municípios correspondentes a agrupamentos de centros de saúde estão a designar os presidentes de conselho de comunidade e os seus gestores nas estruturas de gestão dos agrupamentos de centros de saúde. Está concluída com a Associação Nacional de Municípios a regulamentação da figura da Carta Social Municipal, que, bebendo daquilo que foi a boa experiência na área da educação, permitirá, no próximo mandato autárquico, aqui consolidar uma intervenção municipal alargada na área da ação social. Mas não se ficou por aqui. Da atribuição aos municípios da gestão de áreas ribeirinhas sem interesse para a exploração portuária, à atribuição de responsabilidades relativamente aos gabinetes técnico-florestais, à alteração na legislação do ordenamento do território, acabando de vez com a ratificação dos planos diretores municipais em Conselho de Ministros, ou na simplificação da legislação de licenciamento, colocando o balcão único da generalidade dos procedimentos de licenciamento no município, há aqui um quadro global que significa há certamente muito, muito por fazer num processo que tem resistências de reservas várias, mas em que claramente o caminho da descentralização marca aqui uma relação diferente com os municípios. Segunda questão que gostaria de referir tem a ver com a consolidação de uma escala supramunicipal. O novo regime das áreas metropolitanas e das comunidades intermunicipais permitiu a constituição de comunidades intermunicipais em todo o território do continente, permitindo, aliás, que hoje sejam as comunidades intermunicipais parceiros na gestão na parceria com o Estado, na gestão dos novos polis, como sucede na região de Aveiro, ou que os municípios, através das comunidades intermunicipais, sejam hoje responsáveis pela gestão de quase 30% dos programas operacionais regionais. Há aqui uma consolidação de escala, há uma cultura de trabalho em conjunto que tinha alguma tradição já embrionária em algumas regiões do território nacional, mas que hoje é algo consolidado e assumido pelos municípios em todo o território nacional, com um balanço que extremamente positivo, designadamente na elaboração dos planos de desenvolvimento territorial, no lançamento já dos primeiros processos de decisão no âmbito da gestão dos fundos que foram contratualizados com as comunidades intermunicipais. Terceira área de mudança que gostaria aqui de destacar tem a ver com a consolidação daquilo que é a reforma do sistema financeiro das autarquias locais. A lei de finanças locais, a lei do setor empresarial local e o regime geral das taxas das autarquias locais constituíram aqui um conjunto que permitiu credibilizar, estabilizar a relação financeira com os municípios, permitindo um quadro de evolução sustentada nas receitas locais, com crescimentos de 4,7% e 4,8% em 2008 e 2009, e um crescimento significativo também nas receitas dos impostos locais, e permitindo um quadro de estabilidade que nos permite, aliás, projetar já, no cumprimento da Lei de Finanças Locais, aquilo que é a evolução previsível, com os dados finais de 2008, a evolução previsível da parte de transferências do Orçamento de Estado para os municípios em 2010. há um quadro de estabilização de crescimento que permitiu que, em regra, mais de 90% dos municípios portugueses tivessem um crescimento nas suas transferências após a entrada em vigor da lei superior, correspondente a 5% das suas receitas, e que se tivesse verificado um significativo incremento da utilização de mecanismos de autonomia fiscal, da redução de participação IRS para os cidadãos. 43 municípios utilizaram esse mecanismo no primeiro ano, 63 no segundo ano, com efeitos para os contribuintes relativamente ao IRS de 2009, com efeitos na liquidação a efetuar em 2010. Uma evolução também modulando a utilização da derrama, designadamente privilegiando as atividades das pequenas e médias empresas, uma evolução global da situação financeira dos municípios, que nos permite dizer que os municípios em 2005 estavam do lado do problema e, nesta legislatura, contribuíram ativamente para aquilo que foi uma tendência global de consolidação das finanças públicas portuguesas, como, aliás, é reconhecido por estruturas independentes. O Anuário dos Municípios da Câmara dos Técnicos Oficiais de Contas é um exemplo disso, ou as análises universitárias feitas sobre essa matéria. Tal permitiu-nos, aliás, reforçar estes mecanismos de acompanhamento da situação financeira dos municípios. A divulgação dos prazos médios de pagamento, que se tornou já habitual, mas que era algo considerado possível, ousado, há 4 anos atrás. A transparência na utilização de mecanismos de excepcionamento relativamente a municípios que tenham a sua capacidade de endividamento esgotada, a utilização de mecanismos de saneamento financeiro pelos municípios em situação de dificuldade financeira, felizmente apenas umas escassas dezenas de municípios, o apoio num quadro de crise. O ano passado, ainda através do programa Pagar a Tempo e Horas, este ano, através do programa PRED, que é o Programa de Regularização Extraordinária de Dívidas ao Estado, aberto também aos municípios e que estará disponível até final deste mês de junho. Quarta nota, simplificação administrativa. O rejué das autarquias locais é um sinal destes novos tempos. E, certamente, os senhores deputados desta Comissão ficarão satisfeitos em saber que a Deloitte e o Diário Económico, num júri independente que integrava 2 ou 3 deputados de áreas políticas diversificadas, mas que era presidido pela doutora Susana Toscano, atribuiu ao programa de desmaterialização de procedimentos em matéria de licenciamento urbanístico, desenvolvido pela Direção-Geral das Autarquias Locais, em colaboração com as câmaras municipais de todo o país, o prémio de melhor programa de modernização administrativa em 2008. É significativo que, sendo esta uma área de ação prioritária do Governo, que tenha sido um projeto muito ligado à administração local a ser reconsiderado aqui o melhor projeto de inovação na área da melhoria da relação com os cidadãos. Dou-me nota que esta dinâmica de simplificação administrativa manifesta-se também em domínios como o simplex autárquico, o novo regime de licenciamento industrial, o alargamento da rede de lojas de cidadão, numa estratégia em que a parceria com os municípios é decisiva para esta estratégia de proximidade e de desburocratização. Uma última nota, para respeitar o tempo que me foi dado, tem a ver com a qualidade da democracia local. Há 2 leis que irão marcar já as próximas eleições autárquicas e que contribuem, aprovadas por esta Assembleia, durante esta legislatura, que contribuem para a renovação da participação política e para a melhoria da qualidade da democracia local. A Lei da Limitação de Mandatos Executivos, que estabelece a afirmação do princípio republicano que não há mandatos vitalícios, e a Lei da Igualdade de Género, também nas autarquias locais, que irá marcar decisivamente um alargamento da participação igualitária de ambos os sexos nas próximas eleições autárquicas relativamente à generalidade dos municípios e das freguesias. São estes, sinteticamente, 5 domínios em que claramente marcaram esta legislatura e que terei todo o gosto em aprofundar em resposta às vossas questões sobre estes, tal como esclarecer outros temas que sejam razões da vossa legítima interesse e curiosidade. Muito obrigado, Srs. Deputados.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Não é fácil em 10 minutos fazer as sínteses, mas estamos todos habituados, somos todos parlamentares, estamos todos parlamentares, somos todos habituados ao debate parlamentar e à capacidade de síntese. É isso que se pede a todos neste tipo de audições. Eu ia, portanto, começar agora por dar a palavra aos representantes dos grupos parlamentares. Começo por dar a palavra ao grupo parlamentar do PSD e está inscrita. Quem? É? Então faço aqui um compasso de espera para a senhora deputada Ofélia Moleiro tomar... Não. Não contando o tempo. É uma tolerância da mesa e é um gosto.
Muito obrigada, Sr. Presidente, pela sua simpatia. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Secretário de Estado, Eduardo Cabrita, queria, em nome do meu grupo parlamentar e em meu nome próprio, agradecer a sua vinda estatutária, digamos assim, regimental, previsivelmente pela última vez nesta legislatura, esta comissão parlamentar, e saudá-la e agradecer a disponibilidade que sempre demonstrou para nos ouvir e também para falar aqui sobre as questões relacionadas com os municípios da sua tutela. Eu estava aqui a comentar há pouco com o meu colega de bancada e seu antecessor, Miguel Veldas, que o Sr. Secretário de Estado ainda não adequou o seu discurso ao novo discurso do Partido Socialista e do seu Primeiro-Ministro. Porque o seu Primeiro-Ministro, pelo menos um erro, ele conseguiu reconhecer no Governo, que foi a falta de dinheiro para a cultura ou a falta de investimento na cultura. Mas o Sr. Secretário de Estado, ou por grande ego ou por grande virtude, analisaremos durante esta reunião, o Sr. Secretário de Estado não reconheceu o único erro. E, portanto, provavelmente será a marca deste Governo, será o Sr. Secretário de Estado ou será a coroa de glória. Mas, reconhecendo que nem tudo são erros no seu mandato, nós não somos cegos nem surdos e, portanto, reconhecemos que algumas coisas foram feitas, algumas das que falou, aliás, foram sequência do pai da descentralização, que é o Miguel Relvas, aqui presente. Temos que fazer justiça, já que ele está aqui connosco, e fazer-lhe essa justiça. Mas há muitas questões sobre as quais nós podemos questionar o Sr. Secretário de Estado. Acreditamos que muitas das questões que vamos colocar provavelmente não são culpa sua, já que a sua Secretaria de Estado, um pouco como o Ministério do Ambiente, acaba por ter uma transversalidade. E não é dono dos dinheiros, que é daquilo que falamos para que as autarquias possam funcionar e exercer os seus mandatos. E, portanto, muitas das coisas, naturalmente, que iremos colocar, muitas das questões, o Sr. Secretário de Estado poderá, enfim, sacudir um pouco a água do capote e dizer: eu não tinha dinheiro para fazer isso. Mas o Sr. Secretário de Estado falou da relação privilegiada que tem com os municípios. Eu reconheço-lhe esse mérito. Eu conheço que por seu feitio isso acontece. Aconteceu assim quando foi Secretário de Estado da Justiça no Governo Guterres. E sei, até por testemunho pessoal do meu Presidente da Câmara, de Pombá, sei que o senhor mantém uma relação muito próxima dos municípios, o senhor e o seu gabinete. E, portanto, não está em causa essa relação, que é uma relação saudável, mas que deve ter no terreno depois os efeitos concretos dessa relação. A relação é necessária, a relação próxima dos municípios, detectar os seus problemas, falar com os presidentes de Câmara, ir às câmaras, estar lá nas inaugurações, ouvir Mas é preciso que depois essa relação privilegiada que o senhor tem com os presidentes de Câmara se concretize nas ações no terreno. E é disso que eu vou falar. É dessa falta, muitas vezes, de concretização, para além da tal relação que lhe reconhecemos como uma boa relação. E volto precisamente à primeira questão que coloquei na última vez que o Sr. Secretário de Estado aqui esteve e que tem a ver com a crise. Infelizmente, a crise continuou, continuou de uma forma crescente, nem sequer manteve os valores, todos os valores no que diz respeito ao desemprego, no que diz respeito ao produto interno bruto, no que diz respeito a todos os valores ao investimento, portanto, no que diz respeito a todos os valores de avaliação económica, a crise agudizou-se. O próprio Governo já veio reconhecer isso nos últimos dias. E, portanto, está a questão que lhe coloco tem a ver com a crise, aquela parte da crise que os municípios tentam resolver. O combate à crise dos municípios. Já que muitas vezes se disse, foi publicado em muitos jornais e foi reportado por muitos autarcas na comunicação social, que quando alguém no seu município tem fome, não vem a Lisboa dizer ao secretário de Estado que tem fome e aos seus filhos. Vai ao presidente da Câmara. Até pedir emprego, vão pedir ao presidente da Câmara. E, portanto, aquela crise, a crise vivida, não a teorizada, não a estatística dos jornais, mas a crise da vida das famílias em cada município, é um problema que bate à porta dos municípios diariamente. E, portanto, os municípios, como o Sr. Secretário de Estado sabe, não conseguiram ficar parados e todos se envolveram em planos de prevenção dessa crise nos seus concelhos. Mas para isso tiveram que dar mão de uma verba avultadíssima que no início se supunha que para os seus programas de combate à crise prescindiriam de 555 milhões das suas receitas, no que diz respeito ao IMI, ao IMT, às derramas, etc. Mas com o agravar e com o agudizar da crise, é evidente que esses milhões programados também se avolumaram. E, portanto, vem novamente já, e o que eu lhe vou dizer já posterior à sua última estadia aqui na nossa comissão, vem em abril o Presidente da Associação dos Municípios Portugueses reclamar uma vez mais a transferência para as autarquias das competências em matéria de ação social. Senhor Secretário de Estado, orgulha-se, com algum mérito, orgulha-se da descentralização na área da educação, mas acontece que a crise e a sua agudização veio tornar mais prioritária, de certo modo, mais prioritária a descentralização, a descentralização no campo da ação social. E, portanto, vai fazer com que fosse necessário que as autarquias fossem reforçadas, e isso poderia ser e deveria ser através de um pacote de descentralização na área social, em cerca de 770 milhões de euros. Mas o Governo quer os louros do Programa de Recuperação e do Programa de Prevenção e Combate à Crise. E, portanto, não faz com as autarquias. Mas as famílias vivem nas autarquias, ou seja, no território em que estão inseridas as autarquias. E, portanto, a minha primeira pergunta é porquê continua teimosamente a não descentralizar mais competências nas áreas sociais? Se o Governo, o seu Governo, não acha que o resultado da atuação, assim, cá em cima, não poderá causar desperdícios de dinheiros que poderiam ser aplicados com melhor conhecimento de causa diretamente pelas autarquias. O senhor Secretário de Estado, vou só pôr mais uma questão, deixo as outras para outra ronda, o senhor Secretário de Estado falou nas receitas das autarquias, no programa Pagar a Horas, etc, etc, e como tendo sido tudo obra deste Governo, que conseguiu que as autarquias tivessem uma boa situação financeira. Acontece que o último relatório a que tivemos acesso sobre a situação das autarquias é deprimente. E, portanto, por aí sabemos que até meados de maio deste ano o Ministério das Finanças havia recebido reclamações de 137 câmaras municipais que exigiam aos serviços públicos o pagamento de uma dívida no valor de 102 milhões de euros. Dívida relativa principalmente ao incumprimento por parte do Estado dos compromissos assumidos nos contratos de programa. E, aliás, a Associação Nacional de Municípios até chegou a aconselhar as autarquias a processarem o Estado. E, portanto, perguntamos quais são os critérios de justiça do Governo para com as autarquias. Principalmente, quando é que o Governo vai regularizar as suas dívidas para com as autarquias, uma vez que o Governo tenta... Que os fornecedores e que toda a... Aliás, já foi... É uma luta recorrente no meu grupo parlamentar, é que se o Governo pagasse às autarquias, se as autarquias pagassem a todos os seus fornecedores, a economia era um bom combate, era uma boa parte do combate à crise económica. E, portanto, o que eu pergunto é que... ao Sr. Secretário de Estado, sei que não é responsável por os dinheiros que vêm das finanças e é nessa medida que eu dizia há bocado que poderá sempre sacudir um pouco a água do seu capote para o Ministro das Finanças, mas esta é uma questão premente para as autarquias, quando é que elas podem receber este dinheiro que têm direito a estas verbas. E para já ficávamos aqui, Sr. Presidente, muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Ofélia Moleiro. Agora segue-se na nossa escala a intervenção do Partido Socialista. Penso que é o Sr. Deputado Pedro Farmaus que fará esta primeira intervenção. Tenha a bondade, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, Srs. Deputados. Sendo esta a última, provavelmente, audição do Sr. Secretário de Estado, obviamente que é também uma altura de fazer balanço daquilo que foram os 4 anos de mandato deste Governo. E, curiosamente, ao ouvir a Sra. Deputada Ofélia Moller, ouvi uma coisa curiosa, quer dizer, mais centralização de competências, agora que estamos a chegar ao final do mandato, nomeadamente na área social, quando no início desta legislatura o PSD levantou sérias dúvidas sobre a política de centralização deste Governo e que levantava, nomeadamente em relação à área de educação, ainda bem recentemente, as maiores reservas naquilo que era a estratégia do Governo. E é bom, talvez, lembrar que desde o início deste mandato este Governo teve uma visão estratégica que começou logo por se refletir naquilo que foi o pacote inicial da Lei das Finanças Locais, do novo regime de taxas e na Lei do Setor Empresarial Local. E que nessa pacote havia alguns princípios básicos para as autarquias que convém hoje relembrar, passado praticamente 4 anos. Defendia-se maior autonomia das autarquias, que correspondia também a maior responsabilização. Defendia-se maior transparência nos atos públicos, que se aplicava também às autarquias locais. Exige também maior consolidação das contas, e isso foi transposto para a Lei das Finanças Locais, juntamente com a Lei do Setor Empresarial Local. Aliás, na questão da autonomia, é bom relembrar que foi este Governo que maior autonomia deu em relação às receitas fiscais, com a introdução da possibilidade da dedução sobre o IRS, com a reformulação da derrama, e abriu, do seu ponto de vista histórico, a possibilidade e a concretização das juntas de freguesia, que não ouvi citadas no seu discurso, Sr. Deputado Ofélia Moleiro, de poderem ter uma parte de 50% do IMI rústico. É uma inovação da Lei das Finanças Locais, que é bom que se volte aqui a reafirmar em relação a esta matéria. Aliás, já é tradição também que quando o Partido Socialista está no Governo, há alterações positivas na área das autarquias locais e que são dados passos firmes para as autarquias locais quando o Partido Socialista está no Governo. A história o demonstra, não vale a pena ficarem aí encomendados na cadeira, porque é isso que o Partido Socialista tem no seu passivo histórico quando está no Governo. Aliás, em relação à Lei das Finanças Locais, é bom também dar nota que as linhas gerais que se estabeleceram para a Lei das Finanças Locais se aplicam a toda a política que o Governo tem desenvolvido na área das autarquias locais. É bom lembrar que foi criado o Fundo Social Municipal, que já previa as 3 áreas de intervenção para a estratégia de descentralização. A área da educação, a área da ação social e a área da saúde. E que se veio a concretizar essa descentralização através de várias medidas complementares, nomeadamente na área da educação, que eu gostaria de perguntar ao Sr. Secretário de Estado, era a primeira pergunta, que há bocado referiu que haveria mais um conjunto de novos municípios que iriam assinar os acordos do pacote da descentralização na área da educação, quantos é que são e qual é, então, a cobertura que o país fica a ter com os novos acordos na área da educação. Falou-se aqui também na área da saúde. E é bom relembrar que também foi este governo que, não só no seu discurso, mas acima de tudo através da sua atuação, concretiza a participação das autarquias nos agrupamentos de centros de saúde e, como já foi aqui frisado, tem a presença do Conselho da Comunidade desses agrupamentos de centros de saúde, passando a haver aqui uma maior responsabilidade, mas também uma maior participação na decisão das redes de saúde de cada uma dos agrupamentos, que é também de destacar. Terceira área também que estava prevista na Lei das Finanças Locais. A ação social. É de saudar que se tenha seguido também a elaboração ou a proposta da elaboração de cartas de equipamentos sociais e, portanto, também era uma pergunta que eu deixava ao Sr. Secretário de Estado, qual é o ponto de situação deste pacote relacionado com a ação social, nomeadamente nas cartas dos equipamentos sociais. Mas não é só nesta área que foram dados passos positivos. E também na área, como foi aqui já focado pelo Sr. Secretário de Estado, da simplificação administrativa, que toda a gente considera que é uma área fundamental para uma maior transparência da administração, gostaria também que o Sr. Secretário de Estado, nesta área também, aprofundasse mais aquilo que foi feito na área da simplificação administrativa. E, finalmente, visto que o Sr. Presidente me avisa que o tempo está a esgotar-se, gostaria de colocar a quarta e última questão, que é relacionada com os estágios de licenciados na administração local, qual é a posição, tanto que se fala em desemprego, e é uma realidade, qual é o estado destes estágios de licenciados na administração local. Eram as notas que eu gostaria de deixar nesta primeira intervenção da parte do Partido Socialista, não deixando de saudar o Sr. Secretário de Estado pelo bom trabalho que foi feito e, acima de tudo, não vi da parte do PSD a capacidade dos tais erros que eles dizem que o Governo tem que assumir, de identificar e, mais do que isso, de apresentar propostas alternativas àquilo que foi a política deste Governo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Formoso. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado António Carlos Monteiro, que falará em representação do CDS-PP. E, portanto, tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Eu confesso que até tenho alguma simpatia pessoal pelo Sr. Secretário de Estado Eduardo Cabrita. Mas é evidente que não consigo ter a visão do mandato que o Sr. Secretário de Estado veio aqui trazer-nos, que oscilou entre o autoelogiosa e o amnésica. Porque não deixa de ser surpreendente para além daquilo que foram os autoelogios que o Sr. Secretário de Estado fez a si próprio, se esqueceu de inúmeras questões que constam do programa de governo, que foram consideradas prioritárias, que foram inclusivamente anunciadas e que, com toda a franqueza, deram em nada. E temos outras que, com toda a franqueza, Sr. Secretário de Estado, são um verdadeiro retrocesso. Em relação àquilo que são, no fundo, fiascos. Está mais que identificado o fiasco que foi a reforma do arrendamento feita pelo Sr. Secretário de Estado. Nenhuma palavra sobre isso nesta intervenção. Já agora, Sr. Secretário de Estado, diga-nos uma coisa. Quantas rendas antigas é que já estão atualizadas hoje? Efetivamente atualizadas. O Sr. Secretário de Estado identificou, ou disse, que iriam conseguir atualizar, penso que 20 mil, em 2007, que era o primeiro ano de arranque, e que a partir daí seria, enfim, uma velocidade enorme para atualizar as rendas e que as 400 mil rendas antigas seriam atualizadas no instante. Sr. Secretário de Estado, em quantas rendas é que estamos neste momento atualizadas? Por outro lado, o Sr. Secretário de Estado falou na questão da lei das finanças municipais, na questão das taxas e nas empresas municipais. E, evidentemente, que nós consideramos que é fundamental para uma boa governação autárquica haver finanças saudáveis. Mas não me esqueço que foi assumido um compromisso por parte do Governo quando foi aprovada a Lei das Finanças Locais, que era a criação do Fundo de Emergência Municipal. E se esse Estado foram-se passando ano após ano após ano e nada. O seu Estado tem uma autorização legislativa na Lei do Orçamento de Estado para ser criado esse Fundo de Emergência Municipal. Continuamos sem ter nada, seu Estado. O seu Estado é que disse até que consultaria a Assembleia e que estaria à disposição para se discutir a questão até na Assembleia. E pede uma autorização legislativa que o PS lhe deu, que nós, aliás, votámos contra, aliás, todos os partidos da oposição, e até agora nada. Então, Sr. Secretário de Estado, convinha que começasse a ter em atenção aquilo que são estas questões, que são compromissos políticos. Nós sabemos que o PS tem alguma dificuldade em lidar com as promessas que faz, mas aqui na Assembleia não são promessas, Sr. Secretário de Estado, são compromissos políticos. E compromissos políticos que o Governo assume com a oposição. E, portanto, isto é, já não é uma falha, não é um atraso. Isto é uma falta grave num compromisso político que foi assumido pelo Governo com a oposição. É evidente que aqui se falou ainda há pouco na questão das freguesias. Eu percebo que é que o Sr. Secretário de Estado não fala nas freguesias. Porque o Sr. Secretário de Estado estava ao lado, na altura, ministro António Costa, a dizer que iam acabar com as freguesias abaixo de 1000 eleitores. E a verdade é que reforma das freguesias não houve absolutamente nenhuma. E se o Estado de Estado falar na questão da limitação dos mandatos executivos, que evidentemente não são agora, são para 2013, e na questão da lei das cotas, que com toda a franqueza eu discordo, porque considero que não é através da lei das cotas que se promove uma melhor participação das mulheres, e esquecer-se do fiasco que foi a revisão da lei eleitoral para as autarquias locais, com toda a franqueza, essa lei era um ataque claro, descarado, àquilo que são os partidos com menos representatividade nas autarquias, procurando bipolarizar na Secretaria aquilo que o eleitorado não quer bipolarizar, Sr. Secretário de Estado. Esqueceu-se de falar desse fiasco também, que foi a revisão da lei eleitoral das autarquias locais. Porque, evidentemente, que aí se compreenderia aquilo que, efetivamente, acaba por ser a lógica do Partido Socialista, que era procurar, através do acordo, afastar os outros partidos daquilo que é aquilo que seria a condução das autarquias locais. Agora, não deixa de ser surpreendente que um dos pretextos que foi invocado pelo Partido Socialista nessa lei foi o reforçar os poderes das Assembleias Municipais. E neste momento o Governo tem pendente aqui na Assembleia uma proposta de lei de autorização legislativa para rever o regime jurídico da estrutura e organização autárquica, que aquilo que faz é retirar poderes das Assembleias Municipais e reforçá-los nos Presidentes de Câmara. Acha bem, Sr. Secretário de Estado? Acha que faz algum sentido concentrar ainda mais poderes nos Presidentes de Câmara, quando aquilo que todos nós identificamos como sendo uma das falhas, do atual modelo de funcionamento é a deficiente fiscalização das autarquias? Já agora, Sr. Secretário de Estado, como é que está a questão da mobilidade especial nas câmaras, a avaliação dos funcionários das autarquias? Nenhuma palavra. E, portanto, é evidente que aquilo que são as realizações do mandato de 4 anos, com toda a franqueza, em 4 minutos poderiam ter sido resumidas.
Muito obrigado, Sr. Secretário, Sr. Deputado. E agora, segue-se o Bloco de Esquerda, não é? Então, dou a palavra ao Sr. Deputado Alda Macedo, que, em representação do Bloco de Esquerda, fará a sua intervenção. Tenha a bondade, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Secretário de Estado, aquilo que foi o elencar das questões mais importantes que, na sua ótica, marcaram estes 4 anos de legislatura, vem de encontro àquilo que são momentos de grande divergência e áreas de grande divergência política que temos manifestado ao longo do tempo e em relação à qual a evolução dos acontecimentos não demonstra que o Governo tivesse razão na altura em que defendeu este texto. Comecemos pela questão da Lei das Finanças Locais. Na verdade, o deputado Pedro Farnhouse tentou aqui fazer uma defesa do resultado da Lei de Finanças Locais, mas ela remete-nos para uma situação hoje, onde fica demonstrado, e hoje está, fica demonstrado, que a coleta variável de IRS não funcionou. Então, o Secretário de Estado acrescentará então aqui a informação exata em relação à razão de porque é que os municípios têm vindo a prescindir de receber uma receita inferior àquela que tem, portanto, um limite, um plafond de IRS inferior àquela que a lei confere como plafond máximo. Porque, na verdade, isto era uma das grandes bandeiras do governo do Partido Socialista, porque isso era a grande marca diferenciadora. Assim como a marca diferenciadora era a valorização pela positiva, a discriminação positiva que esta Lei de Finanças Locais te confere aos municípios mais pobres, aos municípios menos desenvolvidos. E, portanto, hoje que estamos numa situação de grande agravamento da economia e da condição de vida dos portugueses, é bom que o Secretário de Estado tenha a capacidade já de demonstrar alguns sinais do efeito dessa discriminação positiva. Porque, na verdade, ela tem que se traduzir em oportunidades de desenvolvimento nestes municípios, caso contrário, não serviu para nada. Caso contrário, não serviu para nada ou não funciona. Então, são estas as duas questões em relação à Lei das Finanças Locais. A outra área onde temos tido divergência de apreciação tem a ver justamente com este processo de desconcentração de áreas da administração pública. É verdade. O Bloco de Esquerda o que tem defendido é que não houve aqui um processo de transferência, mas um processo de delegação, de outorga de algumas competências, que eram competências do Estado Central, que foram outorgadas nos municípios, sem que houvesse a garantia da capacidade da parte dos municípios de assumir essa nova responsabilidade e mais com efeitos perversos em algumas áreas de serviços absolutamente centrais, como estamos a constatar que acontece ao nível daquilo que é a conjugação entre as novas competências dos municípios na área da educação e o novo modelo de gestão e administração escolar, que está a transformar hoje as escolas e os agrupamentos de escola em verdadeiras batalhas campais para saber quem é que consegue lá colocar o seu candidato, se o candidato a diretor da escola é o do PS ou o do PSD. E esta é a batalha campal que se trava em muitas escolas, porque, na verdade, aquilo que é a intensificação desta lógica de capela em torno dos municípios é o resultado de um processo que não corresponde a uma exigência de maior autonomia, que seja uma autonomia fundada naquilo que é a implicação das populações, mas sim num crescimento, num agravamento destas lógicas de disputa do poder local da forma mais perversa que se possa imaginar. E, portanto, desse ponto de vista, passado este tempo, é bom que o Sr. Secretário de Estado, já que anuncia aqui hoje que estamos a dias de serem celebrados os novos contratos de execução, que nos garanta aqui como é que esta delegação de competências, por exemplo, na área da educação, sabendo nós que ela está a dar mau resultado naquilo que tem a ver com a disputa pelos lugares de direção das escolas, mas também queremos saber é se ao nível daquilo que é oferta educativa, se ela está a ser minimamente conseguida. Minimamente conseguida. Porque, na verdade, aquilo que tem vindo a acontecer é que destes contratos de programa não é depois feita, ou não há um processo de garantia em relação, quer ao cumprimento das obrigações, quer em relação àquilo que é a avaliação dos resultados deste processo. E, portanto, o que tem é crianças das escolas mais pobres das cidades e das zonas mais pobres do país que não têm acesso às atividades de cumprimento curricular como deviam ter. Então, Sr. Secretário de Estado, alguma coisa aqui está a falhar. E é preciso que o Governo diga como é que vai corrigir este processo. E para concluir, sobre aquilo que é a questão da receita fiscal, a diminuição da receita fiscal é um facto. é um facto devidamente comprovado, uma vez que numa situação desta natureza, tudo aquilo que é a receita fiscal em todos os impostos, ela está a diminuir de uma forma absolutamente brutal. O que significa que os municípios hoje estão incapacitados de prestar aquilo que é a sua capacidade de ter projetos de intervenção, de ação social na área do município. A diminuição de receitas tem sido largamente anunciada, não é nenhum fantasma, ela é uma constatação já da consolidação do primeiro trimestre. E, portanto, o Sr. Secretário de Estado é preciso saber é se aquilo que tinha chegado a ser anunciado pelo Governo, e vou terminar, Sr. Presidente, tinha chegado a ser anunciado pelo Governo, que era a negociação com os municípios de um programa extraordinário, justamente vocacionado para a ação social. O que é que está a realizar disto? O que é que existe hoje? E quais são as perspectivas?
Muito obrigado, Sr. Deputado Aldo Macedo. Dava agora a palavra ao Sr. Secretário de Estado, adjunto e da Administração Local, para também fazer, neste também pouco tempo que tem, 20 minutos, dar as explicações ou fazer as considerações que entender por conveniente. Sr. Secretário de Estado, a palavra é sua.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeci às senhoras e aos senhores deputados, até foi aqui paritário a forma como foram colocadas, e saudavelmente paritário, a forma como foram colocadas as questões pelos diversos grupos parlamentares. Agradeci a quer as considerações de simpatia pessoal, que são naturalmente retribuídas. Eu conheço a maior parte dos senhores deputados já há bastantes anos, E, independentemente das divergências políticas que são naturais em democracia, tenho uma relação de proximidade pessoal, atrever-me a dizer, com muitos de vós, de amizade, independentemente das orientações políticas que professam, e sabem que valorizo o papel do Parlamento, independentemente das funções que exerça em cada legislatura. Eu não entraria aqui numa discussão para a qual não tenho formação técnica sobre a análise de ADN das marcas do processo de descentralização e de reforma local. Mas não aceito a consideração feita pelo Sr. Deputado António Carlos Monteiro de que está em causa um processo de autoelogio pessoal ou do Governo em geral, que nem num plano nem no outro o aceito. Acho que o poder local é um elemento estruturante da democracia portuguesa que se consolidou ao longo de mais de três décadas, que passou por uma fase de afirmação participativa, passou por uma fase muito marcada por um domínio de concretização de infraestruturas básicas correspondente à primeira fase de fluxo de fundos da União Europeia e que, manifestamente, nos últimos anos, se verificava uma crise de vocação daquilo que eram as funções das autarquias locais e que, num trabalho feito pelo Governo, em cooperação estreita, política, eu diria que o lado pessoal cabe-me essa função, como caberá a outros membros de governo nas suas áreas. Mas num quadro de cooperação política muito estreita, com a Associação Nacional de Municípios, com a Associação Nacional de Freguesias, com os municípios individualmente considerados em função das questões em causa, um processo que visa, no fundo, identificar os caminhos daquilo que são desafios de uma segunda geração de políticas locais, em que as prioridades são outras. E muito deste quadro da descentralização ou novo quadro financeiro, da elevação de escala, deixando-se de falar ao nível do município e passando a falar ao nível da sub-região ou da área metropolitana. O concentrar dos municípios, por um lado, na promoção do desenvolvimento económico, mas por outro lado nas políticas sociais de proximidade, acreditando que é a nível local, que na educação, que na ação social, que na saúde, que na gestão do território se pode fazer melhor, com mais eficácia, que esse é um caminho que foi mérito do Governo e foi mérito dos municípios que foram nossos parceiros ao longo destes 4 anos. E que é um caminho que não é uma questão de assumir erros, é um caminho de exigência pessoal e política, é um caminho a aprofundar, é um caminho a concretizar e muito das medidas que lançamos apontam aqui para um aprofundamento deste caminho, num consenso que deverá ser tão amplo quanto possível em torno desta estratégia de descentralização, na diversidade daquilo que são projetos políticos, quer do quadro nacional, quer aquele que é também o combate político local, em que a autonomia local visa exatamente isso. Muito destas medidas desenvolvidas visam permitir diferenciar a nível local aquilo que é o modelo de uma gestão política socialista, social-democrata ou comunista, para falar das três principais forças na presença local, ou, enfim, se os portugueses o quiserem, popular ou do Bloco de Esquerda, que tem hoje uma menor participação na gestão de responsabilidade de gestão local. E relativamente à, feita esta consideração genérica, relativamente a um conjunto de questões que foram colocadas, a senhora deputada Ofélia Moleiro levanta aqui o papel da intervenção dos municípios num contexto de crise. Num contexto de crise, a intervenção do Governo, definindo um espaço de intervenção acrescido dos municípios, passou, por um lado, por uma clara definição de um contributo do Governo para a regularização da situação financeira dos municípios e, nessa medida, permitir isto também injetar recursos na economia local. Em segundo lugar, uma definição no quadro das prioridades de desenvolvimento dos programas operacionais regionais, a definição de prioridades que contribuíssem mais ativamente, não só para respostas a prioridades de políticas públicas locais, mas também para domínios em que a criação de emprego a nível local se faz sentir de forma mais imediata. E, em terceiro lugar, no envolvimento dos municípios nas políticas de promoção do emprego e promoção do combate a dificuldades sociais. No que é que se traduzem estas três frentes de intervenção? Primeiro, naquilo que tem a ver com a regularização da situação financeira dos municípios. O programa de regularização de dívidas do Estado, aqui na sua dimensão local, teve um montante significativo. Estamos a falar de 1.250 milhões de euros. Foi possível, no primeiro processo de candidatura, aprovar planos de regularização de dívidas de 69 municípios, envolvendo globalmente 415 milhões de euros. Deste momento, cerca de metade desses planos foram já avisados pelo Tribunal de Contas, o que significa que os municípios em causa poderão dispor desses recursos para injetar esses recursos na economia local. Até ao final de junho estamos à espera de novas candidaturas. Admitimos à portuguesa que muitas delas sejam aprovadas apenas à última hora, mas também sabemos que as assembleias municipais decorrerão nestas semanas até ao final de junho. Nós, neste momento, temos cerca de 20 de candidaturas já que foram apresentadas, para além das tais 69 aprovadas em... Porquê? Porque se eu disse que há 1.200 milhões de euros disponíveis e 400 apenas é que foram aprovadas, há 800 milhões de euros disponíveis para municípios que queiram regularizar a sua situação com os fornecedores. A senhora deputada referiu também uma outra medida do Governo, e bem, que foi um levantamento que foi desenvolvido por iniciativa do Governo. Não vou usar a prerrogativa que me deu de sacudir a água do capote, até que não estamos, a temperatura não está, não aconselho o uso dessa indumentária, e não é próprio da minha forma de estar aqui, mas foi por iniciativa do Governo que foi pedido a todos os municípios que procedessem ao levantamento de situações de dívida assumida por parte da Administração Central relativamente aos municípios. O montante global de dívida foi de cerca de 100 milhões de euros, como referiu. Neste momento está a decorrer um processo de confirmação dessa dívida por parte dos vários ministérios, dos vários serviços envolvidos. Posso dizer que, na área sob a qual tenho tutela, este processo está praticamente concluído e está assumida uma dívida de cerca de 7 milhões e meio de euros. E o compromisso do Governo, assumido pelo Ministério das Finanças, é que durante o mês de julho se procederá à regularização das dívidas que vierem a ser verificadas. Ou não tenho ainda, e de facto não tenho a coordenação desses elementos, não tenho o dado global dos cerca de 100 milhões de euros de quantos é que são confirmados. Sei que na nossa área foram apresentados cerca de 8 milhões e pouco, estão confirmados cerca de 7 milhões e meio. Portanto, a esmagadora maioria das dotações apresentadas estão confirmadas pela Direção-Geral e, portanto, espero que durante o mês de julho essas situações sejam regularizadas. O segundo aspecto que referi tem a ver com a participação dos municípios no aprofundamento de medidas de política social. E aí, na área social, para além do incentivar do funcionamento das redes sociais, aquilo que nós discutimos, entretanto, com a Associação Nacional de Municípios, temos esse processo concluído, é do alargamento das competências em matéria social, designadamente criando uma figura, uma carta social municipal, que por facilidade de entendimento, eu compararia com a função da carta educativa que todos os senhores deputados que têm experiência autárquica sabem do que é que estou a falar. É a carta onde, a 10 anos de distância, se define a rede de necessidades e quais as prioridades definidas pelo município e que são homologadas pelo Governo, estabelecendo aquilo. O que nós queremos é que exista uma carta social com uma função semelhante. Isto é, que os municípios não estejam tão à margem como às vezes historicamente estavam nisto, numa relação que era estabelecida às vezes com as IPSES. É preciso compreender aqui o papel histórico das IPSES, que têm uma tradição de intervenção significativa nesta área que não pode ser subestimada, mas os municípios devem ter um papel mais ativo na definição das necessidades. Há domínios em que os indicadores são conhecidos, por exemplo, nas creches, em que o programa PARS tem sido feito um grande esforço, com a participação também dos municípios, acreditamos com os projetos já aprovados, é possível atingir o objetivo estabelecido pela União Europeia, um lugar de creche para cada 3 crianças. Há outros domínios em que não há objetivos definidos no quadro internacional. Nos idosos, no combate a situações de exclusão, no combate a situações de deficiência, mas em que esses indicadores devem integrar os equipamentos nessa área e devem integrar a Carta Social Municipal. Terceira área, iniciativas de emprego a nível local. Nós nesta matéria, e aqui permita-me o Sr. Deputado Pedro Farmaus, que colocou uma questão que tem cruza com as matérias colocadas pela Sra. Deputada Ofélia Moeiro, nós nesta matéria não só alargamos o programa de estágios para jovens licenciados nas autarquias locais. Neste momento está já publicado o PEPAL 2009, que inclui 1.114 licenciados até aos 30 anos nas 3 regiões de convergência, Norte, Centro e Alentejo. Basta dizer que o maior programa anterior tinha envolvido cerca de 800 licenciados apenas. Portanto, estamos a falar do maior programa de estágios para licenciados e quando este é já o terceiro, hoje é possível ter já um balanço que fizemos junto aos municípios, é que do primeiro programa, que envolveu cerca de 750 jovens licenciados, aproximadamente 2/3 ficaram depois nas autarquias locais. Ficaram com vínculos diversos, mas vieram a assumir funções nas autarquias locais. Para além disso, há 3 outras formas de intervenção dos municípios na área do emprego. Por um lado, o alargamento dos chamados programas operacionais para pessoas em situação de desemprego. Em segundo lugar, um novo programa de estágios nas autarquias locais para pessoas com mais de 35 anos que tenham frequentado ações de qualificação profissional ou escolar, quer no quadro da educação formal, quer no quadro dos chamados programas Novas Oportunidades, e, por outro lado, a criação de gabinetes de promoção de emprego que serão criados cerca de 300 gabinetes em colaboração com as autarquias locais, quer municípios, quer freguesias. O Sr. Deputado Pedro Farmal se perguntou sobre o processo de consolidação da descentralização de competências na área da educação. Eu acho que aqui, Sra. Deputada Alda Macedo, nós temos um processo que é um processo em que nós não podemos ter aqui uma hesitação sobre isto. O caminho, claro, é que assume o Governo, é que entendemos tudo aquilo que é ensino público obrigatório deve ter gestão local. É assim que se passa nas democracias modernas europeias, onde a participação municipal na área da educação está há muito consolidada. Agora, compreendemos que era fundamental passar de um processo em que os municípios globalmente querem assumir estas competências, mas que têm dificuldades porque o que está em causa é qual o número de escolas em cada município, qual o número de funcionários envolvidos, qual as tarefas de atividades de enriquecimento curricular que estão em causa, em que a situação de cada município é uma situação específica. E por isso foi a própria Associação Nacional de Municípios que com o Governo concertou que isto se desenvolvesse gradualmente e não por pura decisão legal, com base num contrato em que concretamente se dissesse que escolas é que recebia cada município, quantos funcionários, quantos recursos, que esse contrato fosse assinado e permitisse aqui um acompanhamento e que as boas práticas permitissem um alargamento desta realidade. Nós assinamos contratos que vigoraram a partir de janeiro, com 103 municípios. Neste momento, há 48 municípios já, que aprovaram nos seus órgãos locais a intenção de assumir estas competências para a próxima ano letivo a partir de setembro. São esses que vão assinar, dentro de poucas semanas, vão assinar esses contratos de execução. Significa isto que passamos a ter claramente a maioria dos municípios do continente, dos 278 municípios do continente, onde se aplica este princípio. E o que é que está aqui em causa? Exatamente porque queremos que este processo corra bem, porque acreditamos na descentralização, foi constituído um observatório das políticas locais de educação, com a participação da Associação Nacional de Municípios, que participa até financeiramente. É a primeira vez que a Associação de Municípios assume a participação financeira numa estrutura deste tipo, e com a participação de universidades que, em articulação com o Governo e com os municípios, vão acompanhar como é que corre este processo, bom, indicando erros, indicando situações a melhorar. O mesmo Sr. Deputado António Carlos Monteiro. Revelou-se aqui o mais saudavelmente crítico deste balanço de 4 anos. É uma legítima forma de olhar para estas questões, assentará eventualmente também na escassa rede local que o partido que representa tem e que permite aqui um menor conhecimento daquilo que se está a verificar nesta matéria. Mas fala aqui de alguns aspectos que aponta como situações de insucesso na atividade governativa. Falemos delas diretamente e caso a caso no tempo que disponho. Bom, primeiro, arrendamento urbano. Arrendamento urbano diria que é um claro sucesso que eu desafiaria um próximo governo para melhorar e alargar. Olhemos para aquilo que era Portugal em 2005. Em 2005 o arrendamento não existia. Hoje o arrendamento é claramente o arrendamento para a habitação, uma oferta que cresceu 30% em 2007, 40% em 2008 e que claramente hoje está consolidado. O que está em causa é como criar, aproveitar mecanismos que permitam uma maior intervenção municipal na mobilização, designadamente, de focos devolutos, para que eles possam ser colocados no mercado também num quadro de arrendamento. Reabilitação urbana é hoje uma prioridade óbvia, quer da atividade empresarial no setor da construção, quer das políticas locais. Há 4 anos não era. Espero que a rápida aprovação da Lei Quadro da Reabilitação Urbana permita também aqui aprofundar ainda mais esta tendência. Rendas antigas. Ora bem, rendas antigas têm sido atualizadas por todos aqueles que o pretendem fazer com transparência, com assunção também das suas responsabilidades em matéria fiscal e claramente assumindo aqui uma divergência ideológica, que uma estratégia de despejo de idosos e de, sobretudo de idosos pobres, essa não é a vocação do governo do Partido Socialista. Dissemos no início da legislatura e assumimo-lo com honra no final da legislatura. É uma divergência ideológica insanável, relativamente ao modelo de, que não chegou a ser concretizado. É esta a opção do Partido Socialista: promover o novo arrendamento, promover a reabilitação urbana, promover uma atualização participada e faseada de rendas ao longo de 5 anos ou ao longo de 10, sem despejo em massa de idosos e percebendo que o quadro das rendas antigas será cada vez menor e é hoje muito menor do que o valor, o número que referiu. Quanto à questão das freguesias, para além aquilo que é novo, é que hoje as freguesias aprovaram a parceria com o Governo para a redefinição das suas competências, para a redefinição do quadro da sua reorganização administrativa e que as freguesias hoje têm uma dignidade que lhes permitiu, nesta legislatura, ao longo da legislatura, pela primeira vez, começar a participar na representação externa das autarquias portuguesas, no âmbito do Conselho da Europa, que nunca anteriormente se havia verificado. E que, em breve, participem na gestão também da nova Fundação CEFA, em paridade com os municípios. Qualidade da democracia, não sei qual é o seu problema. Se a lei da limitação de mandatos apenas produzir um efeito imediato, ou não há questão que seja mais discutida neste momento, que é, efetivamente, o CDS não tem mandatos para limitar. Mas esta é uma condicionante que, em todos os partidos em que há mandatos antigos, e esse de que está a falar é um caso desses, provavelmente condiciona exatamente as estratégias, quer para este mandato, quer da forma de assunção de funções no próximo. Relativamente à intervenção de ambos os géneros, bom, aquilo que queremos é uma participação igualitária, não protegida, mas participada, de facto, nesta matéria. Não tenho dúvidas, olhando para aquilo que é o quadro das novas candidaturas, eu não sei quais serão os resultados eleitorais em outubro. Agora tenho a certeza que o número de mulheres em funções autárquicas e na presidência de municípios irá certamente crescer em outubro, independentemente dos resultados eleitorais. Organização de serviços. Bom, cá estaremos para discutir uma autorização legislativa no próximo dia 8. Agora, quanto às outras matérias que não são da autorização legislativa, o processo de discussão está concluído com a Associação Nacional de Municípios, está em fase de conclusão com as estruturas sindicais, quer relativamente à aplicação da avaliação nas autarquias locais. A avaliação é uma matéria em que se tem verificado um claro crescimento, uma clara melhoria da aplicação de mecanismos de avaliação nas autarquias locais. Não havia lei sobre a avaliação do desempenho nas autarquias. Foi essa a realidade que nós encontramos. 2007 foi o primeiro ano de aplicação. Mais de 50% dos municípios aplicaram o CIADAP em 2007. Cerca de 80% dos municípios, mais de 80% dos municípios, pelos dados provisórios, aplicaram o CIADAP em 2008. Em 2009, em matéria de inspeção, de exercício da tutela administrativa, a aplicação de regras do CIADAP, hoje é matéria de verificação da aplicação de lei, como são as matérias de urbanismo, de empreitadas ou de matérias de gestão financeira. É uma matéria a mais em que, com respeito pela sua autonomia, os municípios estão sujeitos à aplicação da lei. Senhora Deputada Alda Macedo, para além de algumas questões que, a propósito de outros, da resposta que fui dando a alguns dos outros senhores deputados, fui já respondendo, colocou algumas dúvidas específicas que não foram postas pelos outros senhores deputados. Uma sobre a aplicação da possibilidade de dispor de uma parcela variável de IRS. Eu considero essa não era a grande questão, era uma entre muitas questões. Era uma questão inovadora, por essa matéria foi objeto de fiscalização da constitucionalidade com um claro vencimento no Tribunal Constitucional. Eu considero que essa matéria, porque é inovadora, é claramente uma questão de sucesso. Porque no primeiro ano em que foi possível aplicar, apenas 43 municípios aplicaram essa possibilidade. No segundo ano foram já 63. E, portanto, há uma clara tendência de crescimento. É uma questão de autonomia local. Poderão sempre os municípios entender que não estão em condições de prescindir de nenhuma da sua receita. Agora, a evolução verificada é claramente positiva. A segunda questão que levantou tem a ver com a avaliação das transferências para os municípios relativamente aos municípios mais pobres e os mais desprotegidos. Tem razão, Sra. Deputada. De facto, os municípios não são iguais. E aquilo que se verifica é que, enquanto há municípios que dependem, municípios pequenos e com poucas receitas próprias, que dependem muito das transferências do Orçamento do Estado, há alguns em que isso não se verifica. Ora bem, o que se verificou com a Lei de Finanças Locais é que esses municípios pequenos, pobres, dependentes das receitas do Orçamento do Estado, tiveram sempre um crescimento correspondente ao máximo que a lei permitia, 5% em 2008, 5% em 2009, e diria que, com as projeções que fazemos, isso voltará a suceder em 2010. Em 2010, a esmagadora maioria dos municípios voltarão a ter um crescimento nas transferências, cumprindo-se a Lei de Finanças Locais, e estou certo que um próximo governo do Partido Socialista não deixará de honrar, a esmagadora maioria dos municípios voltarão a ter um crescimento nas transferências correspondente a 5%, que há aqui uma função estabilizadora, que a queda nos impostos nacionais apenas terá efeito nos municípios em nunca antes de 2011. Quais é que foram os municípios que tiveram uma redução nas transferências? De facto, houve 10 municípios que tiveram perda de receitas nas transferências de Estado em 2008. Houve 13 municípios que tiveram uma redução nas transferências em 2009. Isso poderá acontecer também relativamente a cerca de 20 de municípios em 2010. Quais são? São basicamente municípios com grandes receitas do imobiliário. São municípios que têm grandes receitas de impostos próprios. Quanto à evolução dos primeiros meses, uma coisa são os impostos nacionais, que apenas irão afetar os municípios em 2011. É esse o sistema da Lei de Finanças Locais. Relativamente aos impostos locais, os dados que temos até maio apontam para um crescimento moderado do IMI e para, de facto, uma queda nas receitas do IMT, que tem a ver com a redução das transmissões imobiliárias. Última nota sobre gestão escolar. Eu não tenho a avaliação que a senhora deputada faz. Acho que é necessária uma participação. Esse debate deve ser feito, enfim, numa outra sede, na Assembleia, mas se há matéria em que não tenho qualquer dúvida, é que a abertura da escola à comunidade exige uma maior participação das famílias e uma maior participação das autarquias nas decisões que têm a ver com a gestão dos agrupamentos escolares. E é por isso que as famílias passaram a ter 6 elementos no órgão deliberativo dos agrupamentos e as autarquias passaram a ter 3 representantes nesse órgão deliberativo. E, portanto, há aqui uma participação, porque a escola é algo que tem a ver com toda a comunidade, não tem a ver apenas com aqueles que nela trabalham. É essa visão democrática e participada da gestão escolar que se contrapõe a uma visão endogâmica da gestão escolar que foi predominante durante tempos em que esta estratégia de descentralização não estava ainda suficientemente consolidada. É esta a visão que partilho, independentemente de, provavelmente, um ou outro caso de experiência preliminar de aplicação deste novo modelo em que provavelmente conduzirá às considerações feitas pela senhora deputada a partir de um ou outro caso concreto, certamente pontual, num contexto de cerca de 900 escolas e agrupamentos que procederam à escolha, desenvolveram o processo de seleção dos novos responsáveis pela gestão escolar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado, pelos esclarecimentos que aqui nos trouxe agora, nesta sua segunda intervenção, e respondendo, digamos, àquilo que foram as grandes questões colocadas pelos senhores deputados, representantes dos diversos grupos parlamentares. Nós temos estabilizado ainda uma segunda volta, em que teremos perguntas com tempos mais curtos, 3 minutos para cada grupo parlamentar. Também pela ordem que da primeira ronda voltaria a dar a palavra ao representante do Partido Socialista, é a senhora deputada do PSD, peço desculpa, do Partido Socialista. Não. A palavra à representante do Partido Social Democrata, a senhora deputada Ofélia Moleiro. Tenha a bondade, senhora.
Muito obrigada, senhor presidente, por ter reposto a verdade. Senhor secretário de Estado, numa coisa, o senhor secretário de Estado tem o discurso perfeitamente alinhado com o primeiro-ministro, é no anúncio dos milhões de euros. É o anúncio dos milhões de euros. E eu tenho aqui, porque me preocupei, tentando melhorar o trabalho de casa da outra vez, contactei mais autarquias ainda desta vez, e de facto assinaram programas, por exemplo, o senhor secretário de Estado falou que está perfeitamente definido, tudo tratado sobre, para a regularização da situação financeira das autarquias locais. Pois bem, há muitas autarquias que apresentaram o seu programa de reequilíbrio financeiro, de acordo com as normas e com a legislação e com a regulamentação, que já o contrato de programa foi assinado há 3 meses ou mais, está aprovado, mas o dinheiro é que não chega. Disse-nos há bocado o senhor secretário de Estado que as dívidas às autarquias locais serão pagas até ao fim do mês de julho. Pois, não estaremos cá em agosto para o confrontar com essa sua promessa, esse seu compromisso. Portanto, nunca em agosto estaremos cá com o senhor secretário de Estado para saber se pagaram em julho. Não estaremos, com certeza. Portanto, poderá sempre dizer que até ao fim do mês de julho já não estaremos cá para confrontá-lo com isso. Agora, autarquias como, por exemplo, a de Ourém, esperam desesperadamente, depois de tudo assinado e aprovado, esperam pela verba que diz respeito ao programa de reequilíbrio financeiro. Eu vou pôr agora uma série de questões muito rápidas e muito concretas. Em relação ao Oeste, à OTA, ao Jamé, ao novo aeroporto, etc., queria-me concentrar numa pequena região que diz respeito ao meu distrito e que sofreu durante anos os efeitos dos desejos continuados de fazer lá o aeroporto da OTA. Quando o senhor Ministro das Obras Públicas do PS resolveu mudá-lo, ficou acordado uma compensação para os diversos municípios que, entretanto, tinham sido prejudicados. E o que nós queríamos saber agora aqui é exatamente como é que estão esses acordos de compensação com os municípios pela não construção da OTA e que verbas é que estão envolvidas. É que, apesar de já ter havido várias reuniões entre... Eu sei que o senhor secretário de Estado vai assistir com o Ministro das Obras Públicas, mas ele disse que está velho para governar. E, portanto, o senhor secretário de Estado, que é bastante mais novo, pode talvez responder-nos. Porque, não disse, ou pelo menos eu li. E, portanto, o senhor secretário de Estado, que é bastante mais novo e que tem uma relação tão próxima com as autarquias, deve saber o que se passa na região do Oeste, e é isso que lhe estamos a perguntar. Em relação, e ainda também tem a ver com a sua relação com as autarquias e com a sua proximidade. Então, porquê que, quando há decisões governamentais que podem beneficiar ou prejudicar, conforme os casos, as populações que vivem sob a tutela das autarquias, porquê que elas não são consultadas para as soluções? É que em relação aos agrupamentos de saúde, aos novos agrupamentos de saúde, soubemos, e veio também a público pela voz da Associação Nacional dos Municípios, e agora é muito, muito próximo, em maio, que em muitos casos esses agrupamentos foram constituídos num processo incorreto e que em muitos municípios os benefícios são inferiores àquilo que se esperava, porque as pessoas ficarão de facto pior servidas em questão de saúde pela distância que têm que percorrer. Há bocado o senhor secretário de Estado referiu-se como uma boa intenção e a ação do Governo, a constituição dos gabinetes de inserção profissional, isto a propósito, um minuto, isto a propósito de eu ter acusado do Governo não ser parte da solução da crise nos municípios e, portanto, é que os gabinetes de inserção profissional seriam uma parte da solução com os municípios. Pois a nota que temos é de grande reclamação, de processos completamente distorcidos na constituição destes gabinetes. Eu até gostaria que nos explicasse muitas das situações que vieram ao público, que foram publicadas e que são verdadeiramente atentatórias de transparência na política e nas decisões. Portanto, penso que já não tenho mais tempo, gostaria muito de colocar mais algumas questões. Espero vê-lo no meu município mais vezes, nesta ou noutra qualidade, e espero que com funções onde possa, para além de anunciar e assinar contratos de programa, cumpri-los, porque é isso que se espera no terreno. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Agora, Ofélia Moleiro, dou agora a palavra ao representante do Partido Socialista, é o Marcos Sá, o Nuno Sá. Então, pelo Partido Socialista, nesta segunda intervenção, o Sr. Deputado Nuno Sá, também 3 minutos. Tenha a bondade.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Secretário de Estado, muito obrigado pelas informações que aqui nos trouxe e, claramente, já nesta segunda ronda, fica um balanço positivo, aliás, notório até pela ausência de divergências de orientação de fundo nas políticas seguidas em termos gerais e até por questões mais pontuais e casos concretos que possam surgir, que aqui foram trazidos. E é natural que quando falamos, tenho 3 minutos, não posso perder muito tempo com os apartes, é natural que quando falamos de políticas autárquicas com a quantidade de entes autárquicos temos que pontualmente no terreno surjam algumas situações a corrigir e que foi o que aqui no fundo foi suscitado, o que indicia de facto que o bom trabalho que tem sido desempenhado nesta matéria vai prosseguir, com certeza. Bom, e portanto a Sra. Deputada Ofélia Moleiro vai ver mais vezes, com certeza, o Sr. Secretário de Estado nestas funções ou noutras, com certeza, com responsabilidades ao nível do Governo no futuro. Eu diria que não tenho ADN nem idade suficiente para estar aqui a discutir as questões de paternidade, como é evidente. Como é evidente que o meu ADN não tem idade para discutir essas questões de paternidade. Agora, é um facto que o que aqui estamos a discutir é realidade. Não são discussões meramente teóricas, nem sobre a descentralização, nem sobre a simplificação. Mas estamos a discutir realidades que estão a acontecer, reformas que estão a acontecer. E, portanto, passamos de discussões virtuais, de modelos, de teorias sobre como fazer, para o fazer. E isso é indesmentível. Os próprios municípios têm aderido ao longo do tempo de legislatura e do correspondente governo, têm aderido genericamente àquilo que tem sido proposto pelo governo, como é evidente, desde início de funções. Veja-se o caso do inglês, veja-se a maioria das reformas que têm sido empreendidas na área da educação e até na área da saúde e até os apelos que têm sido feitos a que se continue este processo de descentralização, havendo total abertura dos municípios e das freguesias para continuar este trabalho em conjunto com o governo. Isto é um facto público, notório, indesmentível. Queria também dizer que nos tranquiliza, e daí não apontarmos falhas, alguns pontos que aqui foram trazidos, designadamente em matéria de emprego e até de apoio a regiões ou a municípios mais desfavorecidos, por aquilo que o Sr. Secretário de Estado já teve a oportunidade de explicar, porque os instrumentos que saem e emanam da Secretaria de Estado da Administração Local não se esgotam aí em termos de resolução de problemas, como também já foi reconhecido pelos deputados. E há outros programas de outras áreas, de outra tutela, que visam dar resposta a isso mesmo, como é o caso do PADES, como é o caso de instrumentos legislativos, inclusive em programas dirigidos a apoios fiscais e não só, apoios em matéria de implantação empresarial para regiões mais desfavorecidas. A lei das finanças locais é uma lei que, se há matéria em que o Partido Socialista se pode orgulhar e está à vontade, penso que em termos de administração local é precisamente a lei das finanças locais. Uma lei claramente inspirada pelo princípio do federalismo financeiro e, portanto, fazer melhor aqueles que melhor conhecem os problemas e respeitando a democracia na sua vertente de autonomia, respeito pela autonomia local. E claramente a lei das finanças locais dá cumprimento a estes princípios e orientação, o que muito honra o grupo parlamentar do Partido Socialista e o Partido Socialista. Agora, a responsabilidade de agarrar nessa autonomia que é criada, como deve ser, pela administração central e pelo legislador, designadamente em sede de finanças locais, a responsabilidade e a bondade, o mérito ou demérito da gestão municipal cabe aos próprios municípios, como é evidente. E, portanto, o que aqui tem que ser assacada a responsabilidade à administração central, ao governo, ao seu secretário de Estado, é se os instrumentos, a legislação que é produzida, a política que é seguida, é correta ou é incorreta. Agora, discutirmos aqui se a aplicação dessa autonomia, que designadamente é dada pela lei das finanças locais, é mais ou menos meritória, bom, parece-me que este não é o palco para isso se fazer. O CDS-PP colocou aqui, e para vou terminar, colocou aqui o PSD em situação de algum incómodo, como é evidente. O que até é de estranhar, por um lado, publicamente, é de não estranhar, atendendo a factos políticos relevantes mais recentes. Mas continua o CDS-PP, esse caminho de afirmação de autonomia, que penso que do ponto de vista estratégico, se me permite, faz muito bem, mas que deixa o PSD numa situação embaraçosa, por vezes. Já o deixou no passado e volta a deixar. E digo isto por causa de o CDS ter levantado a questão da lei do arrendamento. O secretário de Estado já o explicou. Há até uma questão de política de fundo do ponto de vista ideológico quase, que naturalmente o grupo parlamentar do PS acompanha claramente aquilo que o seu secretário de Estado já teve a oportunidade de referir, designadamente na proteção de populações mais desfavorecidas e dos idosos, e quanto à dinâmica do próprio mercado de arrendamento, bom, basta ler jornais até de especialidade e não só, em que, vou terminar, Sr. Presidente, em que é dada a nota da dinâmica que o mercado de arrendamento tem assumido. Ao contrário, o PSD, quando teve grandes responsabilidades nesta matéria, bom, sabemos aquilo que foi a reforma produzida. Assim como, quando o CDS fala da lei eleitoral autárquica e da sua reforma, é bom, provavelmente, sobretudo para o PSD, que não falem nisso, porque não foi o PS que nessa matéria um dia acordou com uma posição e no outro dia com outra e impediu o prosseguimento desse processo, dessa discussão e que houvesse aqui um mínimo de seriedade para se levar isso para a frente.
Desculpa, Sr.
Vou terminar com uma questão, que é a seguinte. Foi aqui aflorada a questão no âmbito desta lei eleitoral autárquica e da reforma, da questão do eventual excessivo presidencialismo. Eu colocava a questão noutro ponto, que é da fiscalização e dos meios de fiscalização às autarquias. E designadamente neste ponto, queria ouvir um bocadinho o Sr. Secretário de Estado sobre o caminho da legislação e dos meios da fiscalização das autarquias locais.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Nuno Sá. Agora, segue-se na ordem o CDS-PP. Dava a palavra ao Sr. Deputado António Carlos Monteiro. Tenha a vontade, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, muito obrigado. Sr. Secretário de Estado, eu penso, antes de tudo mais, que o Sr. Secretário de Estado confunde a força autárquica dos partidos com o número de presidentes de Câmara que têm. E tinha a obrigação de saber que a responsabilidade em termos das autarquias não cabe apenas aos presidentes. Nós ainda não estamos num sistema presidencialista. Percebemos que a vontade do Partido Socialista, pelos vistos, é evoluir nesse sentido. Tanto mais que eu coloquei uma questão, à qual o Sr. Secretário de Estado não deu resposta, que é face àquilo que era a direção que o PS dizia, que defendia, que era maior fiscalização das autarquias,
aquilo que, aliás, dos executivos municipais, aquilo que nós vemos na proposta de lei que neste momento está pendente de discussão no plenário é exatamente o sentido inverso. Ou seja, aquilo que o Governo pretende é retirar poderes às Assembleias Municipais. E, portanto, a verdade é que, no que diz respeito àquilo que é a responsabilidade autárquica do CDS, o CDS está muito à vontade. Tem aquilo que são as responsabilidades próprias, tem aquilo que são as responsabilidades coligadas e, portanto, é evidentemente que nós estamos também em executivos municipais, em coligação, nomeadamente com o PSD, e evidentemente que isso não retira a essas autarquias e nem retira aos autárquicos do CDS essas responsabilidades. Agora, aquilo que nós constatamos também é que o PS não teve coragem de aplicar a limitação de mandatos já em 2009. Seria interessante que o fizesse. E no que diz respeito à questão das cotas, o Sr. Secretário de Estado fala da existência das cotas para as câmaras municipais. A verdade é que não seria má ideia, por exemplo, que o Governo desse o exemplo. Porquê é que o Governo não dá primeiro o exemplo? Porquê é que não aplica em primeiro lugar no seu executivo essa mesma lei das cotas? Porquê? É porque as câmaras municipais também são um órgão executivo e têm cotas. E o Governo não tem cotas. E, portanto, logo aí, é importante termos em atenção isso. Depois, em relação à questão do arrendamento, Sr. Secretário de Estado, eu considero no mínimo ofensivas as declarações que prestou, nomeadamente em relação àquilo que são os idosos. Está por provar que a lei que o anterior Governo tinha preparado tivesse o efeito que o Sr. Secretário de Estado pretende insinuar, que seria o despejo de idosos. Por outro lado, é importante terem atenção que a primeira responsabilidade do Estado é apoiar essas situações, não é fazer como fizeram no arrendamento jovem, que foi cortar o subsídio aos jovens. E, portanto, com os exemplos que o PS dá, eu percebo que o Sr. Secretário de Estado continua a dizer o apoio social dos idosos que fica a cargo dos senhorios. Mas enquanto o Sr. Secretário de Estado disse isso, o centro das nossas cidades continua a arruinar-se, continuamos sem ter reabilitação urbana e, portanto, o Sr. Secretário de Estado é conivente com o estado miserável em que temos inúmeras habitações em Lisboa que até são indignas para esses idosos nelas viverem. E, portanto, Sr. Secretário de Estado, quando falamos na questão do arrendamento, e eu fiz uma pergunta em concreto que foi quantas rendas é que estavam atualizadas. O Sr. Secretário de Estado disse que estariam 20 mil no primeiro ano, em 2007. Neste momento, quantas rendas estão atualizadas? O Sr. Secretário de Estado não respondeu. Eu percebo porquê. Está envergonhado com o resultado daquilo que foi a sua lei. Mas agora, insinuar que os outros é que querem despejar idosos? Não, Sr. Secretário de Estado. Aquilo que é o resultado da política do PS é dizer, em relação aos idosos que têm rendas antigas, fiquem nas vossas casas que estão a degradar-se e os senhorios que fiquem com esses ónus. Em relação aos mais novos, foi corte-se o subsídio. E, portanto, Sr. Secretário de Estado, falar disso, Sr. Secretário de Estado, é preciso ter aí vergonha daquilo que o PS tem feito em relação à questão do arrendamento. Agora, houve uma outra questão que eu considerei que era importante e que considero que é grave que o Sr. Secretário de Estado não tenha dito uma única palavra sobre isso. Onde é que está o Fundo de Emergência Municipal, Sr. Secretário de Estado? É que tem inúmeras vezes sucedido a mesma coisa. E desde que existe lei das finanças locais, e desde que o Sr. Secretário de Estado assumiu o compromisso de que iria haver um fundo de emergência municipal, em cada audição que nós fazemos nesta comissão, eu faço a pergunta, na minha primeira intervenção, o Sr. Secretário de Estado não responde, e depois diz, tem toda a razão, Sr. Deputado, eu vou-lhe responder no final. E depois, no final, aquilo que o Sr. Secretário de Estado faz é empurrar mais uma vez com a barriga aquilo que, conforme eu já disse, era um compromisso político e que o PS está a tratar como mais uma das suas promessas, ou seja, não é para cumprir. E, portanto, passaram-se anos, e nada sucedeu. E, portanto, é evidente que quando vemos este balanço, nós não podemos ter uma opinião positiva daquilo que foi o desempenho do Sr. Secretário de Estado. Compreendemos também, em alguns casos, que quando se fala em lei das finanças locais, o Sr. Secretário já tem alguns embaraços. Porque, estando nós de acordo que é preciso maior rigor, e estando de acordo que as autarquias devem ter uma maior autonomia e uma maior responsabilização pela cobrança das suas receitas, explique-me lá, Sr. Secretário de Estado, como é que, depois de se apregoar tudo isto, de se consagrar tudo isto na lei das finanças locais, primeira medida do Governo, quando começamos a combater a crise no Orçamento de Estado, decide o Governo baixar o IMI, baixar as receitas das autarquias, porque eram excessivas, é? Ou seja, quer dizer, afinal, onde é que está a autonomia das autarquias aqui? Onde é que está a responsabilização das autarquias aqui? Eu considero que o IMI é alto na maior parte dos concelhos do país. Perfeitamente de acordo. Agora, a questão é, apregou-se uma coisa e depois faz-se outra. Ou seja, a primeira medida para combater a crise não é baixar os impostos que são responsabilidade da Administração Central. É baixar a receita dos municípios. E, portanto, afinal, qual é, em que é que ficou, ou em que é que ficam os princípios que foram estabelecidos por parte do Governo com esta lei? Acaba espremido no final do mandato, não resta nada. Só para terminar, Sr. Secretário de Estado, em relação às freguesias, é que não fomos nós que dissemos que as freguesias abaixo de 1000 eleitores iam desaparecer. Foram os senhores. É aquilo que se chama entrada de leão e saída de sendeiro. Esta frase resume os 4 anos deste mandato.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Carlos Monteiro. Dou agora, por último, para esta segunda ronda, a palavra ao Sr. Deputado Alda Macedo, em nome do Bloco de Esquerda. Tenha a bondade.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Secretário de Estado, retomando só muito brevemente aquilo que é a sua resposta à questão que levantei, que suscitei, sobre a questão das competências das autarquias no campo da saúde e da educação, na verdade, eu não lhe coloco esta questão porque não pareça que seja importante que haja, do ponto de vista da territorialização, da descentralização de algumas áreas políticas centrais, haver um reforço daquilo que é o controle democrático das populações sobre a forma como as políticas são conduzidas. E aqui é que justamente bate o ponto. É na necessidade de mais democracia naquilo que é a intervenção e que é a participação dos diferentes agentes, porque têm nestas áreas, particularmente na saúde e na educação, têm intervenientes que são atores de transformação e da ação política local que são absolutamente centrais. Refiro-me às associações de pais, por exemplo, no caso da educação, refiro-me às associações de utentes, no caso da saúde. E, portanto, aquilo que eu defendo aqui é que é preciso mais democracia, é preciso enriquecer, do ponto de vista da educação, nomeadamente, aquilo que são as competências dos Conselhos Municipais de Educação, que são justamente o órgão de interpelação destes diferentes agentes locais. Porque, na verdade, é com mais democracia que se resolvem os problemas, não é com menos democracia. E aquilo que nós temos vindo a verificar no terreno é que estes episódios, como os que eu citei aqui, são episódios demonstrativos de uma desvalorização daquilo que é a exigência democrática nas comunidades locais. E, portanto, desse ponto de vista, acho que há um trabalho de coerência. Não basta ao Governo defender, como nós defendemos, como o Bloco de Esquerda defende, a limitação de mandatos para melhorar a democracia. Não basta defender, como o Bloco de Esquerda também defende, que deve haver uma lei de equilíbrio, que promova o equilíbrio da representação de géneros. Aí estamos de acordo. Agora, é preciso é que ao nível daquilo que é a democracia, as instâncias de participação democrática destas instâncias organizadas da população, elas tenham também a sua expressão, porque de outra maneira tem uma democracia local de sinal menor. E seguramente não é isso que interessa ao desenvolvimento e ao progresso do nosso país. Em segundo lugar, falei sobre a questão da Lei de Finanças Locais e aquilo que é este problema, que é o problema das quebras na receita fiscal. E o Sr. Secretário de Estado confirma aquilo que eu dizia, porque, na verdade, ao nível do IMI, Sr. Secretário de Estado, ainda não chegamos ao momento da avaliação rigorosa daquilo que será, porque a coleta do IMI só parcialmente é feita na primeira metade do ano. Portanto, é futuramente é que a coleta do IMI se vai consolidar e que os dados vão ser seguros. Agora, na verdade, não pode afirmar hoje que vai haver um aumento consistente das receitas, das transferências do Orçamento de Estado para as autarquias no próximo ano. Se o Secretário de Estado sabe, não vai haver. diminuindo a receita fiscal, essas transferências também vão diminuir. E é aí justamente que situa a minha questão. Porque, na verdade, é ao nível da capacidade de investimento e ao nível da ação social das autarquias que consegue, por um lado, mitigar aquilo que são os efeitos da crise da economia e, por outro lado, começar a transformar aquilo que é a evolução desta crise no sentido da depressão. E, portanto, esta capacidade de investimento das autarquias é um aspecto que é um aspecto absolutamente central, porque é esta capacidade de investimento que permite ajudar ao relançamento do tecido económico, nomeadamente no que tem a ver com as pequenas e microempresas, e ao nível daquilo que é a ação social, porque é ela que mitiga justamente, ajuda a mitigar o que são os efeitos desta crise. Eu perguntava-lhe o que é que está, não do ponto de vista orgânico, Sr. Secretário de Estado, já nos tinha explicado isso, não do ponto de vista orgânico, mas do ponto de vista de acompanhar essa capacidade orgânica, com aquilo que é uma capacidade, um reforço da capacidade dos municípios de melhorar a sua intervenção no plano social, seja na habitação social, seja naquilo que é o apoio através do reforço das instituições que existem de solidariedade social na área dos municípios. É esse nível da ação social dos municípios que valeria a pena falar aqui de intenções, de planos, de perspectivas do Governo, e sobre elas absolutamente nenhuma palavra. Sobre a reabilitação urbana, deixe-me dizer que aquilo que é a sua profissão defende a proteção dos direitos dos arrendatários, ela não está consagrada da mesma maneira no documento que temos para discussão sobre reabilitação urbana, mas teremos essa discussão no momento oportuno. Queria só concluir com uma última pergunta, que é em relação às lojas de cidadão. Queria saber se o secretário de Estado está em condições de nos dizer aqui qual é o nível de cobertura territorial das lojas de cidadão e o que é que espera ver melhorado até ao final deste ano ainda.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Bom, e assim terminamos esta segunda ronda, pelo que dava a palavra já ao Sr. Secretário de Estado para... Tem 20 minutos para as considerações finais.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Muito diretamente relativamente às questões que foram sendo colocadas. Primeiro, Sra. Deputada Ofélia Moleiro, e seguindo genericamente a ordem das intervenções eventuais. Eu não vim falar de... Tenho saúde, fico satisfeito por verificar que há uma boa coordenação dentro do Governo e que há uma consistência de discurso. Quando referiu a minha consistência com as intervenções do seu Primeiro-Ministro e de outros membros do Governo, mas eu não vim propriamente aqui anunciar quaisquer milhões abstratos. Vim falar de programas concretos e de mecanismos que têm vindo a ser desenvolvidos e que, neste momento, o que está em causa é o seu acompanhamento na sua prosecução nos próximos meses. A nossa preocupação relativamente ao PRED é do seu grau de utilização. Portanto, o PRED permitiu desde já a mobilização, como eu disse, de mais de 400 milhões de euros. Neste momento estão em causa, está cerca, como eu disse, foram apresentadas já cerca de 20 de candidaturas que não foram selecionadas na primeira fase, uma delas é a do Arém, não é? Relativamente à qual foram pedidos um conjunto de esclarecimentos adicionais e que está dentro daqueles que está entre os municípios que nesta segunda fase serão objeto de definição de valores. Eu admito que haja um conjunto significativo de municípios que nestas Assembleias Municipais, agora de fim de junho, venham a aprovar nas Assembleias Municipais ainda candidaturas ao preço, alargando, não posso aqui dizer quantos serão, não é? Muito menos qual o montante financeiro em causa. Aquilo que eu digo é que o Governo tem aprovado em Conselho de Ministros uma linha de crédito que está disponível, pode ser usada, em mais cerca de 800 milhões de euros. 415 milhões foram comprometidos com os tais 69 milhões. Fui, entretanto, aqui verificar, a última, há um procedimento administrativo, quando diz, mas o dinheiro não chegou ainda concretamente aos municípios. há um procedimento administrativo ulterior de fiscalização da legalidade que envolve a intervenção do Tribunal de Contas. Os dados últimos que tenho de final da semana passada é que 21 municípios tinham já o seu processo visado pelo Tribunal de Contas, dos tais mais de 60 que foram aprovados na primeira fase, e sei que o Sr. Presidente do Tribunal de Contas proferiu um despacho dando urgência à apreciação destes procedimentos, relativamente a outros em apreciação na secção competente do Tribunal de Contas. Portanto, nesta matéria, temos 800 milhões disponíveis relativamente ao plano de regularização de dívidas. É isso que as candidaturas, as tais cerca de 20, não esgotam os 800 milhões. Estão muito longe disso. Enfim, não sei se virei cá em agosto, se me chamam ou não para isso. É competência da Assembleia, até 15 de setembro, julgo que esta Assembleia pode deliberar, chamar os membros do Governo que entender conveniente. Mas, por outra forma, é que seja a Comissão Permanente, mas terei todo o gosto em fazer uma análise final das candidaturas, aliás, o Governo irá fazê-lo, das candidaturas selecionadas no âmbito do PRED, quantos municípios envolvidos e qual o montante em causa. O outro, que é o pagamento de dívidas, o pagamento de situações de reconhecimento de dívida, bom, disse o que é que se passava neste momento, a última, relativamente à avaliação dos montantes efetivamente declarados pelos municípios e que foram muito menos do que outro tipo de números que vimos aparecer na comunicação social anteriormente. Os números efetivamente declarados e que são em processo de reconhecimento são, de facto, próximos do valor que referiu, de cerca de 100 milhões de euros, e não valores de várias centenas de milhões que vimos nos jornais. Não atribuo responsabilidade a ninguém em especial, mas vimos nos jornais serem apresentados. A segunda questão que colocou tem a ver com o Plano do Oeste. O Plano do Oeste foi um bom exemplo de trabalho interdepartamental do lado do Governo e de relação direta com os municípios, porque envolveu, diria que, quase todas as áreas de Governo, envolveu todos os municípios da Comunidade Intermunicipal do Oeste, mais 4 municípios da Lusíria e do Tejo, do lado direito do Rio Tejo. E permitiu definir, concertadamente, um programa de ação que se prolonga até 2017, envolvendo investimentos que são da responsabilidade da Administração Central, investimentos que são da responsabilidade dos municípios e investimentos que poderão ser financiados no âmbito do CREDN até 2000, em termos financeiros, até 2015. E criou algo que é um bom exemplo daquilo que julgo no futuro se deverá utilizar relativamente a outras regiões do país, que é um mecanismo de acompanhamento no plano político e no plano técnico. No plano técnico, esse mecanismo de acompanhamento, que é coordenado pelo Sr. Ministro das Obras Públicas, no qual eu participo, não estou novamente também aqui, felizmente não ponho nada de fora, participo eu e participo ao Sr. Secretário de Estado do Desenvolvimento Regional, tem uma estrutura técnica com representantes dessas três áreas de Governo, que já acabaram a semana passada, reuniões de trabalho descentralizadas em todos os 16 municípios envolvidos, em que exatamente estiveram a ver, município a município, quais eram os problemas, quais eram os programas constantes do plano de ação, tem cerca de 6 meses, que estavam já em concretização, onde é que havia dificuldades, o que é que era necessário fazer mais. Há depois uma coordenação política que envolve estes 3 membros do Governo e 3 presidentes de Câmara eleitos entre os 16 presidentes de Câmara envolvidos. Reuniu a semana passada pela 4ª vez esta estrutura de coordenação política. Bom, globalmente o balanço é positivo. Houve um conjunto de problemas que foram enunciados, uns que dependem da ação do Governo, outros que dependem da ação dos municípios, outros que envolvem dificuldades com projetos que até são projetos, em alguns casos, privados. Diria, se quer exemplos, definição do IC11, em que está em causa a definição de um traçado num projeto que é assumido pelo Governo, mas que envolve questões de coordenação, agora já não com questões ambientais, mas com áreas de reserva agrícola. Portanto, o Governo assumiu compromissos relativamente ao avanço desse projeto importante para o Oeste. Questões que estão essencialmente do lado dos municípios. O Governo decidiu já que vai fazer um hospital na zona norte da região Oeste. Bom, cabe aos municípios definir Há duas localizações que estão consideradas como satisfatórias pelo Governo, uma no município de Alcobaça, outra no município das Caldas da Rainha. Bom, nós esperamos que os municípios se ajustem aqui, sendo que, em última análise, caberá ao Governo decidir. Mas o Governo assume que irá construir um novo hospital na Zona Norte. Bom, questões de projetos privados. Há um projeto privado em desenvolvimento, que tem questões várias de ordenamento do território que estão a ser tratadas. O projeto do biotério, desenvolvido pela Fundação Champalimau, no município, que será instalado no município da Azambuja. Dei de propósito um exemplo que a responsabilidade está no essencial do lado do Governo, noutro que está muito do lado das autarquias, noutro que envolve uma articulação com uma entidade privada, a Fundação Champalimau. Mas há, diria que são centenas de fichas correspondentes a projetos concretos, há uma avaliação global e há uma metodologia de trabalho que acho muito positiva e gostaria, aliás, se quer nós neste final de mandato podemos ir fazendo estes desabafos, eu gostaria de ver essa metodologia de trabalho replicada no futuro relativamente a outras regiões do país. Terceira questão. Portanto, diria que a questão da OTA, que foi o pretexto no início para este modelo de trabalho, acabou por ser uma boa oportunidade em Bom Rio para uma metodologia que vai muito para além daquilo que são as compensações da OTA e que tem fundamentalmente a ver com o município da Azambuja e da Lenquer, que eram os únicos em que havia efetivas restrições à utilização do território, só nesses dois municípios em que havia restrições efetivas, a Azambuja e a Lenquer, e há 16 municípios que estão a beneficiar deste programa do Oeste. Bom, a questão dos agrupamentos de centros de saúde, eu não percebi bem talvez não tenha compreendido completamente a questão colocada. O que acontecia anteriormente é que os municípios não tinham nada a ver com a gestão dos centros de saúde. Os centros de saúde não tinham nenhuma gestão local, dos agrupamentos não resulta o encerramento de nenhum centro de saúde, resulta uma estrutura de gestão em que os municípios passam a participar. Os municípios indicam um dos três gestores, há um diretor clínico, há um gestor profissional e há um representante indicado pelos municípios. Além disso, o município preside ao Conselho da Comunidade, no qual estão estruturas como representantes dos utentes para responder à questão de... Portanto, eu diria aqui, se me permite a Sra. Deputada Alda Macedo, se me permite usar a sua terminologia, eu diria que aqui claramente há mais democracia e há mais proximidade. Se continuasse tudo como estava, é que haveria menos democracia e menos proximidade do que se verifica neste processo. Relativamente aos gabinetes de emprego, há gabinetes nos municípios, há gabinetes nas freguesias, eu não acompanho aqui, não acompanhei diretamente este processo, acompanhei no sentido de defender que os municípios e as freguesias deviam ter gabinetes de emprego também, e não só estruturas de outro tipo. Sei que há protestos pontuais numa ou duas regiões do país, julgo relativamente à atribuição do local de... Onde é que ficam sediados esses gabinetes? Eu espero que essas questões sejam resolvidas, mas no contexto de cerca de 400 gabinetes a nível nacional, o que me chegaram foi em protestos pontuais colocados fundamentalmente num ou dois distritos apenas, portanto, acho, e que estão a ser acompanhados pelo seu Secretário de Estado do Emprego e Formação Profissional. Sr. Deputado Nuno Sá, a questão da simplificação é hoje algo que só pode ser um sucesso com uma grande participação municipal. A desmaterialização nas consultas em matéria de licenciamento da urbanização está hoje a ser adotada na relação com estruturas da administração central por 87% dos municípios do continente. Estão já hoje a fazer essas consultas através de via desmaterializada. Há cerca de 40 municípios que adotaram mecanismos de internos que permite que mesmo no funcionamento interno esse procedimento seja na relação com os particulares e não na relação com estruturas de Estado, seja feito por via desmaterializada. E há dois municípios que estão a utilizar um procedimento que é utilizar a plataforma que foi definida para completa adaptação dos procedimentos do município. Isso, se funcionar bem, poderá ser alargado globalmente a todos. Neste momento, esse modelo está a ser adotado num município grande, que é Odivelas, num município pequeno, que é Campo Maior, mas há 40 que estão já a utilizar parcialmente esse procedimento. Sr. Deputado António Carlos Monteiro, bom, em matéria de competências das Assembleias Municipais, lá faremos o debate dia 8 sobre a autorização legislativa que está a referir. Mas aquilo que estão em causa, três leis, terei todo o gosto, concluído o processo, as outras duas são decreto-lei, de discussão com os sindicatos que estamos a fechar, há aqui um princípio, que é um princípio de que, em matéria de organização de serviços, em matéria de decisões sobre reestruturação, em última análise, na adaptação à administração local da nova figura, que é o mapa de pessoal, que é a consequência de um processo de reestruturação, esse mapa de pessoal tem de ser aprovado pela Assembleia Municipal. E, portanto, não há aí nesse... Agora, há a gestão corrente dos serviços da autarquia, que obviamente cabe ao Executivo. Quanto a isso, não tenho qualquer dúvida. Agora, aquilo que são elementos essenciais da decisão em matéria de reorganização dos serviços municipais... Número de estruturas, início de processos de reestruturação e a fase final de um processo de reestruturação, que é uma alteração ao mapa pessoal, isso envolve sempre a intervenção da Assembleia Municipal. Quanto à questão da limitação de mandatos, enfim, sobre a lei eleitoral, não foi referido pelo Sr. Deputado Nuno Saio, Sr. Deputado, enfim, sobre isso não me vou pronunciar, foi matéria em que parece que a Assembleia aprovou algo por maioria de 2/3 e depois deixou de aprovar. Enfim, cabe a cada partido, não me vou pronunciar sobre aquilo que é uma matéria da estrita competência parlamentar. E, portanto, sendo que é óbvio. Agora, sobre a limitação de mandatos e sobre as matérias em matéria de igualdade de género, enfim, saúdo aqui as convergências nesta matéria com o Bloco de Esquerda e com aqueles que compreendem que há aqui um elementos de inovação e de participação. Não cabe certamente ao Partido Socialista o facto de, exatamente, que quisemos alargar a convergência, e a convergência que exigia aqui 2/3, na qual participaram vários partidos políticos, muito para além dos 2/3, foi no sentido que os efeitos decisivos desta lei se verificassem apenas em 2013, enfim, mas que, de algum modo, condicionando já este mandato. Bom, em matéria de arrendamento, eu teria vergonha, era de colocar dezenas de milhares de idosos na rua. A lei, o projeto do governo anterior... ficou conhecida pela lei dos despejos, foi com essa que o Partido Socialista se comprometeu nos primeiros 100 dias de governo, iria fazer diferente, fez diferente, quebrou uma ótica de congelamento de rendas que vinha em Lisboa e Porto desde 1949. São necessários mecanismos adicionais. Senhor Deputado, eu ouvi-o com toda a paciência sobre esta, com toda a consideração, e perceba aqui entre aspas, sobre esta e sobre esta e sobre outras matérias também. E diria nesta matéria que, andando nas nossas cidades, andando em Lisboa, se quiser, se é esse o exemplo que quero falar, o que falta em Lisboa ou o que falta nos grandes meios urbanos é instrumentos adicionais de mobilização de devolutos, colocando-os no mercado e quer no mercado de arrendamento, quer no mercado de aquisição de casa própria. Quanto ao Fundo de Emergência Municipal, Sr. Deputado, esteja descansado, a autorização legislativa será utilizada. Ainda hoje foi discutida na reunião de secretários de Estado, o processo legislativo está a decorrer e em breve... Não, é mais uma matéria em que o Partido Socialista aqui utilizará aquilo que é um instrumento que foi concedido pelo Parlamento relativamente a uma lei de finanças locais, em que o Sr. Deputado, de todas as outras matérias, só já tem esta para falar. Eu não quero deixá-lo sem discurso relativamente a este ponto, será aqui cumprido. Sra. Deputada Alda Macedo. Sra. Deputada Alda Macedo, referiu aqui Em matéria de finanças locais, a lei de finanças locais tem um mecanismo em que o ano de referência para as transferências do Orçamento do Estado é o último ano disponível. Isto é, para 2010, o ano decisivo, será ainda aqui 2008. E, portanto, não antevejo, enfim, a não ser que o futuro governo venha a alterar a lei de finanças locais, não antevejo uma redução nas transferências. Pelo contrário, pelos dados preliminares efetuados, apontamos que a generalidade dos pequenos e médios municípios terão um crescimento nas suas transferências em 2010. Relativamente ao IMI, eu antevejo um crescimento do IMI. Os dados do primeiro... O IMI em 2009 ainda há, de facto, uma redução de IMT, que tem a ver, obviamente, com a redução nas transmissões imobiliárias. Agora, em matéria de IMI, mesmo com as medidas de combate à crise, passaram por uma redução do intervalo de variação em matéria de IMI, que referiu o Sr. Deputado António Carlos Monteiro, a atualização gradualista do montante do imposto, que vai até 2012, permitirá, são os dados do primeiro semestre, ainda um crescimento global de receitas. Não é verdade, é, Sr. Deputado António Carlos Monteiro, que essa tenha aí sido a única baixa de impostos feita pelo Governo. Baixou o IVA, baixou o IRC, e o Sr. Deputado António Carlos Monteiro está, enfim, aqui está um pouco, não diria que desatento, mas esquecido nestas matérias, e aliás a repercussão é óbvia também na evolução das receitas. Duas últimas respostas, últimas questões colocadas pela senhora. Quanto, Sr. Deputado António Carlos Monteiro, também em matéria de freguesias, aquilo que é um dado histórico aqui, é que no último Congresso das Freguesias elas concordaram com aquilo que é decisivo, diferenciação das freguesias e início de um processo de reorganização das freguesias. São um partido sem qualquer responsabilidade ou com pouquíssima responsabilidade autárquica, defenderia aqui uma alteração do quadro radical, do quadro de autarquias locais à beira de eleições. Sra. Deputada Alda Macedo, as duas últimas questões que me colocou. Primeira questão das competências, já dissem de alguma matéria, em matéria de saúde, mas também em matéria de educação, acho que aquilo que se passa é mais democracia e mais participação. Os municípios hoje têm mais a ver com a educação, tal como têm mais a ver com a saúde do que tinham no início da legislatura, e têm mais a ver com a gestão escolar do que tinham no início da legislatura. Têm mais a ver com o desenvolvimento de políticas sociais, pelo aprofundamento das redes sociais, quer ao nível municipal, quer ao nível da freguesia. Aquilo que defendemos é que este caminho se aprofunde com mais participação local, usando a sua expressão, mais democracia, isto é, quer na gestão escolar, quer na descentralização de competências, quer no aprofundamento das redes sociais a nível local. Relativamente às lojas de cidadão, quando nós assumimos funções em 2001 e 2005, existiam apenas 8 lojas de cidadão no país. Nós assumimos um princípio que é levar o conceito de loja de cidadão a todo o território nacional. E neste momento estão celebrados contratos para desenvolvimento de lojas de cidadão em cerca de 40 municípios que não tinham lojas de cidadão no exercício da legislatura, 40 municípios que se destacaram pela sua capacidade de encontrar soluções, que correspondem quer a municípios com grande população, em que é indispensável este serviço público de qualidade, aqui bem perto, em Odivelas, é possível encontrar uma loja de cidadão que é exemplar na sua qualidade no seu tipo de resposta, mas também em pequenos municípios. E é com muita satisfação que neste momento estão já a funcionar lojas de cidadão em Mursa ou em Borba, mas que pequenos municípios do interior, como Serpa ou Vimioso, terão brevemente lojas de cidadão. Neste momento há cerca de 40 em desenvolvimento, em obra ou de adaptação. Nuns casos são instalações municipais, noutros são instalações de Estado que estavam subaproveitadas, partes de tribunais ou de outros serviços públicos. Ainda noutros casos são instalações privadas, espaços comerciais ou espaços privados que foram disponibilizados com uma grande intervenção das autarquias locais. O nosso objetivo é e há fundos nos programas operacionais regionais para isso, é que até 2015, isto é, dentro do período de programação das lojas do Programa Operacional Regional, as lojas de cidadão cheguem gradualmente a todos os municípios do país. Passamos de 8 para mais de 40 municípios, 40 novos municípios que neste momento têm as suas lojas de cidadão em desenvolvimento. Eu agradeço, voltarei a plenário, provavelmente num contexto diferente, mas eu agradeço a todas as senhoras e senhores deputados, peço também que transmitam, senti hoje aqui a falta do meu amigo José Soeiro, do Partido Comunista, e que hoje por outros trabalhos parlamentares, ao contrário do que sempre fez, não teve oportunidade hoje de me colocar aqui as questões pertinentes que sempre o caracterizam, mas eu queria transmitir-lhes o gosto de responsabilidade democrática com que aqui, ao longo de todo o mandato, prestei da melhor forma e o melhor que sei todos os conhecimentos que entendi sobre a ação do Governo nesta área da administração local. Certo que, com a vossa ajuda também, avançamos no sentido de mais democracia e mais descentralização a nível local.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Eu também, em nome da Comissão, também tenho de lhe agradecer a disponibilidade que sempre tem demonstrado para, quer no quadro destas audições que resultam do nosso regimento da Assembleia da República, quer de forma mais excepcional, estar sempre disponível para comparecer aqui junto desta Comissão para prestar contas sobre a atividade do Governo e para também, não só prestar contas, mas também para para elaborar connosco sobre, e com o Parlamento e com os senhores deputados, sobre as diversas matérias que são de interesse relevante para o país, para as nossas populações, principalmente nesta área do poder local, que como aqui hoje se viu e como resultou claro deste debate que aqui tivemos, são matérias que preocupam todos os senhores deputados, porque preocupam todos os nossos concidadãos, e tem havido aqui, eu quero agradecer-lhe esta forma, esta primeira síntese que fez, esta forma muito sintética, dado o tempo que temos e dada a exiguidade que temos para estas audições, com que nos apresentou aqui as grandes linhas da ação governativa, e quero agradecer também aos senhores deputados o debate vivo que aqui estabeleceram com o senhor Secretário de Estado. Mais uma vez, muito obrigado pela sua disponibilidade. Encontrar-nos-emos mais vezes no plenário, com certeza, dado que temos matéria agendada. Muito obrigado.